João, Evangelho de João, capítulo 3, diz assim o Senhor, no versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importamos nascer de novo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora, Gálatas, irmãos. Capítulo número 5, versículo número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aleluia. Papai amado, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora. E calabasubian balalabaricandalalabalabas. Papai amado, é no nome de Jesus que nós rogamos a ti, Senhor, pelo teu poder sobrenatural, Senhor. Vem sobre nós, Espírito bendito. Vem sobre a tua igreja, Jesus de Nazaré, Pai, falando alto aos nossos corações, Senhor. Ecoando, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser edificados por ti, Senhor. Papai, glorifica o teu nome agora sobre a tua igreja, Senhor. E pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça, me usa agora, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, mais para frente, você vai receber esse cartãozinho aqui, ó, né? Todo mundo tá conseguindo ler aí? Você vai receber esse cartãozinho. E normalmente as mulheres, né, as donas de casa, elas têm nas suas geladeiras assim um imãzinho, não tem? Né, que você, com toda a sorte ali de avisos, de lembretes, de telefones, né? Como Deus tocou no nosso coração fazermos isso ontem, a gente não pôde comprar os imãzinhos para fazer um trabalho assim completo. Mas você pode usar um imã que você tem na tua casa. E aqui estão os frutos do Espírito, né? Está escrito: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que é, na verdade, o Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 22 e 23. Então você pode colocar isso na sua geladeira, para você, toda vez que você for lembrado pelo Espírito Santo de Deus, olhar ali, para que você possa ser motivado por Deus, né, a alcançar esses frutos, né, né, a estar praticando melhor, né, a estar praticando esses frutos do Espírito Santo. Obviamente que nós não estamos te acusando de nada, né, porque todos nós, irmãos, inclusive eu, todos nós, precisamos mudar algo na nossa vida. Todos nós estamos lutando para melhorarmos determinada área na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Não é um privilégio de um ou de outro, é um privilégio. Essa situação acontece em todas as vidas que aqui estão. Uma luta para melhorarmos algo na nossa vida. Eliminarmos algo ou melhorarmos algo da nossa vida. Eu penso que isso pode ser um motivador. Quando você sentir vontade, né, de avançar no pescoço de alguém, você olha lá, né, da geladeira, né? Quando você sentir vontade, né, de gritar, de blasfemar, quando você sentir vontade de amaldiçoar alguém, você fala, não posso, né, por causa do amor que você tem a Deus, né, por causa do amor que você tem ao Senhor. E isso pode te ajudar, né, pode te ajudar para a glória do santo nome do Senhor. Mais para frente, né, a gente pode fazer algo assim um pouco mais elaborado, né, para que fique assim algo constante da igreja, né, para a gente para entregarmos para as pessoas que entrarem aqui, ou que de tempos em tempos passamos isso de plástico mesmo, né, com imãzinho, né, vai ser uma bênção, eu penso, né. Mas, irmãos amados, daqui a pouco você recebe. Voltando aqui à palavra do Senhor, nós encontramos no primeiro trecho que nós lemos um momento interessante ali do Evangelho de Cristo, porque Jesus intrigava algumas pessoas. Ele intrigava porque ele fazia sinais que nenhum homem conseguiria fazer. Ele falava palavras, irmãos, né, que jamais foram ouvidas na terra até aquele instante, né? Isso aconteceu de tal forma tão poderosa que certa vez os sacerdotes mandaram soldados prenderem Jesus, e eles voltaram sem prender Jesus e perguntaram: cadê o homem? Os soldados falaram assim: olha, nós nunca ouvimos um homem falar como este homem. E aí os sacerdotes ali ficaram bravos e disseram: vocês também se converteram a ele? Tal era o poder de Jesus Cristo, tal era ali a força da palavra, a força dos sinais que Jesus praticava. E nós, irmãos amados, temos que entender que os sacerdotes não receberam, não entenderam, porque verdadeiramente eles estavam mais interessados na sua autoridade, em manter a sua autoridade em relação ao povo, manter ali, né, a sua situação, né, em relação à sociedade judaica, manter os privilégios que eles tinham, manter ali, né, todo o aparato que estava ali, né, lançado sobre um sacerdote. O sacerdote era um homem muito importante, era um homem que dirigia espiritualmente uma nação. Obviamente existiam diversos sacerdotes, né, mas existia um sumo sacerdote, existia um sinédrio, e esse sinédrio era um lugar onde esses sacerdotes julgavam as causas segundo a lei de Deus e outras coisas mais. E eles não estavam interessados muito em conhecer a verdade a respeito de Jesus. Muito pelo contrário, eles estavam interessados nos seus interesses próprios. Eles estavam interessados em manter ali toda a autoridade, manter ali também, né, todo o vínculo que eles tinham em relação ao povo de Israel. E teve um homem, um sacerdote. Era um sacerdote, era membro do Sinédrio também, chamado Nicodemos. E a Bíblia relata, no capítulo 3 do Evangelho de João, que nós lemos aqui, que ele foi procurar Jesus à noite, né? Escondido. Escondido porque ele sabia que, né, se ele fosse ali procurar o Senhor abertamente, ele causaria um escândalo em relação aos seus pares, em relação aos outros sacerdotes, estaria ali arrumando confusão para si mesmo. E ele foi procurar Jesus e ele falou assim: olha, Jesus, eu sei que você vem de Deus, porque nenhum homem poderia fazer os sinais que você faz se não fosse esse homem de Deus. E Jesus disse uma palavra interessante a ele, dizendo: olha, o homem tem que nascer de novo. Para se encontrar com Deus, ele tem que nascer de novo. Para ser digno da presença de Deus, ele tem que nascer de novo. Nicodemos obviamente não entendeu direito. Ele falou assim: poderia o homem voltar ao interior da sua mãe, à barriga da sua mãe, e nascer de novo? E Jesus falou: olha, tem que nascer da água e do Espírito. E aquele homem não entendeu absolutamente nada. E Jesus falou: olha, quando eu falo de coisas naturais, vocês não entendem, quanto mais quando eu falo das coisas sobrenaturais. E eu queria te chamar a atenção disso, irmãos, porque o nosso novo nascimento não é o momento do batismo nas águas, né? Existe uma certa confusão em relação a esse assunto. Não quero me aprofundar muito nisso, porque não tenho muito tempo, mas o batismo nas águas, na verdade, é uma confirmação de algo que já aconteceu na sua vida. Nascer das águas significa, né, que você já sepultou o velho homem, que simboliza, né, quando o homem desce as águas, simboliza o sepultamento do velho homem. Quando o homem sobe as águas, significa que nasceu um novo homem. Simbolicamente é isso que representa o batismo. E nós, irmãos amados, fazemos, praticamos isso durante a nossa vida, em algum momento da nossa vida. E nós temos que continuar praticando a todo instante, a todo custo, a todo momento na nossa vida esta atitude. Sempre, né, estar ali cada vez mais colocando uma pazinha de terra sobre o velho homem. Devemos a todo instante estar nos avaliando a nossa vida, examinando a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor, né? O apóstolo Paulo disse, que Jesus falou: examine-se o homem a si mesmo. Examinar a nós mesmos, para que nós possamos nos mostrar nova criatura verdadeiramente ao Senhor. A nova criatura, irmãos amados, ela está muito ligada, na verdade, àquilo que nós seremos para Deus, porque a obra de Jesus, ela é uma obra, né, definitiva, ela não é uma obra progressiva. Jesus tira o pecado do mundo, Jesus nos liga a Deus, e ele não vai fazer isso de forma paulatina. Ele não vai tirar um pecadinho hoje, né? Ah, eu sou um homem cheio de pecado, vou levar 20 anos para tirar os pecados, né? Aí a pessoa olha assim: 20 anos? Será que eu vou aguentar? Não é assim que Jesus trabalha. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E a obra que o diabo fez foi trazer a morte, né? Trazer a separação do homem com Deus. E ele veio desfazer isso, e a obra dele, como eu disse, não é paulatina, não é aos poucos, ela é definitiva, ela veio, acontece e acabou. Não existe mais chance do diabo acusar, não existe mais chance dele estar agindo em relação a algo que já foi arrependido, que já foi ali apresentado a Deus, pedido perdão, e não está se praticando mais. Mas o nosso caráter, a nossa vida em relação a Deus, ela é moldada. É como nós tivemos aqui o aniversário da igreja, né? Como o oleiro que molda o vaso. Uma vez o Leonardo estava pregando aqui na quarta-feira a respeito disso, e nós falávamos: olha, existe uma grande diferença entre quebrar o vaso e fazer de novo e moldar o vaso. Porque o que Jesus está fazendo na nossa vida é moldando o vaso. Porque nós já fomos quebrados, nós já fomos ali aniquilados, e o Senhor começou a construir algo novo, e agora Ele está moldando, Ele está ali, né, rolando ali, né, passando a mão, Ele está fazendo crescer, Ele está fazendo ali se transformar em algo, né, que é da vontade dEle, do jeito dEle, do jeitão do Senhor, né? Afinal, quem tem autoridade para fazer, faz do jeito que quer, né? Vai ficar: como é que você quer? Como é que... Não, como eu quero. É como o Senhor quer. E nós, né, que estamos sendo moldados por Deus, temos que entender que o novo caráter pressupõe mudanças. Que o novo caráter pressupõe que nós estejamos abandonando os trejeitos, as atitudes, tudo aquilo que não engrandecem a nossa vida e entristecem a Deus e vão contra a palavra do Senhor, para nos transformarmos em pessoas que estarão gerando para si os verdadeiros frutos que Deus quer que nós geremos, os frutos do Espírito. Se você olhar aquilo que Paulo determinou em relação aos frutos da carne, Né? E a sentença dos frutos da carne, ele falou, ninguém verá a Deus. Né? Ele disse, não herdarão o reino dos céus. Os tais que praticam estas coisas. Eu penso que a igreja, as pessoas, ainda tem uma visão, algumas pessoas, né? Ainda tem uma visão muito simplória do que é Deus. Achando que nós podemos nos encontrar com Deus e termos uma vida na presença de Deus do jeito que nós queremos. Né? E eu sempre falo, é aquela velha palavra, eu sou assim, mas Deus conhece o meu coração. Óbvio que o coração de todos nós somos conhecidos de Deus, mas, né, esta palavra é uma palavra que sempre acontecerá em todas as vidas do mundo. Aquelas que vão para o inferno, aquelas que vão para o céu. Deus conhece o coração de todos, é óbvio que conhece. E não é por causa do coração que Deus vai salvar uma vida ou não. Não é por causa, né, da bondade interior de uma pessoa, se ela não praticar ou se ela se negar a cumprir a palavra de Deus, ela vai para o inferno. Ela não vai alcançar de Deus tudo aquilo que Deus tem para aquela vida. Como Deus poderia encher um homem com o seu Espírito Santo, tendo esse homem coisas extremamente ruins sobre a sua vida ainda? Como Deus transbordaria do seu óleo? Porque quando eu falo da unção do Espírito, irmãos, Deus, ele entende a nossa vida e ele, a cada dia ele trabalha em nós. E eu tenho certeza que todos nós temos unção aqui. Mas o transbordar de Deus vai além daquilo que está na tua vida hoje, talvez. Porque muitas pessoas estão com o óleo dentro desse vaso que está sendo construído pelo Senhor, no limite da construção de Deus ainda. E Deus está moldando, Deus está trabalhando esse vaso, e esse vaso não consegue, o Senhor não consegue fazer ele crescer, não porque não tem poder para isso, mas por causa das atitudes. E esse vaso está sendo moldado no limite ainda das atitudes dessa pessoa, e o óleo que está dentro desse vaso, ele não vai conseguir ser preenchido na amplitude que nós necessitamos muitas vezes, por causa do tamanho do vaso. Está muito pequeno ainda, está sendo formado ali pelo Senhor, moldado pelo Senhor. E nós, irmãos amados, temos que reconhecer isso e lutarmos contra isso, irmãos. Porque todo ser humano sente raiva, né? Mas a palavra de Deus diz, né, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, que no dia seguinte a raiva desapareça. A raiva não faça parte mais do teu coração, mas a raiva é um sentimento do homem. Eu não diria o ódio. O ódio é um sentimento demoníaco. É um sentimento demoníaco. Mas a raiva faz parte do sentimento humano. Né? Já chegou assim e falou para alguém, né? Deixa eu pegar o Alan aqui de novo. Eles estão tão juntinhos ali, né? Chegou um dia para a irmã Daiana e falou assim, senti tanta raiva hoje. Né? É um sentimento natural. Né? É um sentimento, às vezes, de revolta em relação a algum acontecimento. Né? Mas que isso não possa fazer parte da nossa vida. Porque esse sentimento corrói, destrói. Esse sentimento faz com que as maldições, né, sejam lançadas sobre as pessoas que muitas vezes se sentem raiva. E outras coisas mais. Quantas pessoas não têm paciência, longanimidade, né? Algumas bíblias escrevem, em vez de paciência, longanimidade. Longanimidade é longo ânimo, né? Longo ânimo. Vem a pessoa e começa ali a xingar, a falar, e você está lá com um ânimo longo. Paciência. É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. É assim, esse sentimento que tem que transbordar na sua vida. Sabe por quê? Porque o teu inimigo, Satanás, ele vai se usar de todas as armas contra você, inclusive fazer acontecer coisas que vão tocar justamente no teu ponto fraco, que vão tocar justamente naquilo que você sabe que você tem que melhorar no seu interior. Satanás, ele é astuto, ele observa. Ele não lê a tua mente porque ele não tem esse poder, mas ele observa as tuas atitudes, ele sabe mexer com você. Então muitas vezes ele prepara uma situação, uma circunstância que toca numa ferida, e quantas vezes a pessoa peca porque não se controlou. Domínio próprio é um dos frutos, né, do Espírito. Domínio próprio, conseguir se controlar. Domínio próprio, conseguir entender que aquilo está acontecendo, e você não vai se controlar porque você quer. Você vai se controlar porque você ama a Deus, porque você sabe que você não pode agir de determinada forma. Você vai se controlar porque você sabe que aquilo é errado. Você vai se controlar não porque você quer se controlar, mas é porque você sabe que não pode. Não pode. Por isso vai se controlar. Porque os sentimentos, eles existem todos na nossa vida. Todos. Todos. Até vontade de pecar tem. O crente tem. Que o olho, né, a própria Bíblia diz que o nosso olho, ele traz para nós coisas agradáveis. Traz coisas que são desejosas ao olhar. Eva comeu do fruto e a Bíblia diz que o fruto era agradável ao olhar dela. O olhar muitas vezes era um desejo. Mas nós devemos sempre olhar para Cristo, colocar aquela situação que se apresenta na nossa frente em relação à vontade deles, para que nós não soframos as consequências espirituais de uma atitude equivocada na nossa vida. E a gente, irmãos amados, tem toda a sorte de situações que se apresentam a nós no nosso dia a dia. Tem situações que serão ciladas do diabo. Coisas que você já venceu e que ele vai tentar ainda te corromper em relação àquilo. E tem coisas que ainda você precisa mudar porque você está lutando para mudar. São duas coisas diferentes. Aquilo que você está tentando mudar, está lutando para mudar, e aquilo que Satanás tenta fazer com que você caia. Tenta fazer com que você ali volte a uma atitude do velho homem. Eu sempre uso essa palavra, irmãos, velho homem, porque o velho homem deve ser algo esquecido na tua vida. E você deve entender quando a atitude é do velho homem e quando a atitude é do novo homem. Você deve ter esse balizamento para que você não erre. Para que você saiba efetivamente como agir nas situações que você vai se encontrar na tua vida. Porque, irmãos, a nossa vida não é um mar de rosas, não. Nós somos tentados, nós somos ali a todo instante testados pelo diabo. O diabo quer nos destruir. Ele quer te destruir. Ele quer aniquilar com a tua vida, ele quer te fazer pecar, ele quer te fazer sentir indigno de Deus. E quando nós pecamos, né? Vem a vergonha, né? Aí a gente fala assim, como é que eu vou orar? Deus não vai ouvir mais se eu pequei. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva, você sabe, né? Você lembra? A Eva comeu, deu o fruto para o seu marido comeu, Adão. E depois Deus, a Bíblia diz que Deus visitava o homem todos os dias, quando o sol estava se pondo, para conversar com o homem, para conversar com o homem. E a Bíblia diz que aquele dia Adão e Eva se esconderam. E o Senhor perguntou, Adão, cadê você? Onde você está? De vergonha. Por causa do pecado. Não é porque ele estava nu, porque ele sempre esteve nu. De vergonha do pecado. E ainda assim acontece nos dias de hoje isso. É muito comum, irmãos, a pessoa pecar e não vir na igreja. Tem vergonha de vir na igreja. Acha que não pode mais ir na igreja. Não posso mais, eu pequei. Eu saí da presença do Senhor. Quando na verdade, irmãos, nós deveríamos evitar o erro, para que nós depois não sofrêssemos a consequência do erro. O Senhor é piedoso, misericordioso, para perdoar a todo instante. Conforme o próprio Jesus disse, né, quando perguntaram para ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que faz algo ruim para mim? E o Senhor falou assim, né, você deve perdoar 70 vezes 7 vezes por dia. Hã? 70 vezes 7 por dia, o seu irmão que faz algo contra ti. E essa visão é a mesma de Deus. Jesus, ele pratica as mesmas palavras que ele nos orientou. Jesus, ele tem isso no seu coração, a vontade de Deus é nos perdoar. Se não fosse assim, nós já teríamos sido aniquilados por ele. Mas nunca se esqueça que o pecado, né, gera consequências espirituais. Quantas vezes Deus volta a dizer, quer derramar óleo, quer encher de óleo o vaso, e as atitudes das pessoas ainda estão transformando esse vaso num vaso que não suporta aquilo que Deus quer dar. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, se você quer ser uma pessoa que sente a presença de Deus, que tem comunhão com Deus, que discerne a voz do Senhor, você precisa tratar em primeiro lugar a tua vida. Você precisa tratar em primeiro lugar aquilo, né, que está acontecendo contigo, para que depois o Senhor tenha ali, né, a liberdade de lançar sobre o teu vaso aquilo que ele tanto deseja lançar, que é o óleo de Deus, que é a unção dele sobre a tua vida. E nós necessitamos disso, irmãos. Isso não é coisa de obreiro, isso não é coisa para sacerdote, isso é coisa para o homem. O homem precisa da unção, o homem precisa do discernimento, o homem precisa ter contato com Deus, o homem depende de Deus, né? Eu sinto pavor em não ouvir a voz do Senhor, eu sinto pavor em não ter o Senhor ao meu lado, só de pensar nisso. O homem precisa disso. O homem precisa de Deus. E Deus sabe disso. E ele quer fazer isso. Só que muitas vezes o homem não deixa. O homem impede aquilo que Deus quer fazer na vida do homem. E muitas coisas ruins acontecem por causa disso. Porque não discernem aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Eu sempre falo, irmãos, tudo o que acontece neste mundo, primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro é concebido no mundo espiritual, porque nós vivemos num mundo espiritual. O mundo que nós vivemos é um mundo espiritual. São essas forças que regem o mundo e nós não vemos. Então nós precisamos discernir para sabermos agir nestas situações. A bênção é gerada primeiro no céu. A maldição, ela é gerada também, mas é gerada por causa da santidade de Deus e da palavra do Senhor. Porque Satanás não tem autoridade nenhuma sobre a nossa vida. Ele tem zero autoridade sobre a nossa vida, desde que nós não a demos a ele. Porque a autoridade que ele tem de roubar, matar e destruir é dada pelo próprio homem. Porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, já aniquilou essa autoridade, né? Ele falou, a dívida foi paga, não há mais dívida a ser paga, mas o homem insiste em dar legalidade, em dar autoridade, para que o diabo possa agir nas vidas. Então, só você pode dar autoridade a ele. Ah, pastor, e se alguém fizer macumba para mim? Nenhum mal chegará à tua tenda, diz o Senhor. Né? Contra o povo de Deus não vale encantamento, diz o Senhor, né? Não foi isso? Balaão tentou, e ele tem que falar, contra o povo de Deus não vale encantamentos. Agora, a macumba é feita e você está lá, né? Com o peitão aberto, escancarado, dizendo, entra. E aí, obviamente, toda sorte e malignidade vem sobre as vidas. O homem deveria ter uma maturidade espiritual com Deus muito maior do que tem na sua normalidade. Eu estou generalizando, né, irmãos? Porque algumas pessoas entendem perfeitamente isso, buscam resolver isso, estão lutando para ser melhores, para se consertarem, para estar na presença de Deus, para não pecarem. E quando pecam, muitas vezes, né, por um engano, por uma circunstância, logo se arrependem, pedem perdão e o Senhor está pronto a perdoar. O problema é quando as circunstâncias que estão ao redor das vidas, elas são claramente contra a palavra de Deus. são claramente contra a palavra de Deus, né? E as pessoas não estão interessadas em mudar, porque acham que Deus tem que se adaptar a nós, quando nós temos que nos adaptar a Deus. Nós é que temos que mudar, não é Deus. Nós é que temos que aceitar a Deus, não Deus tem que aceitar nós como nós somos. Nós temos que ser como Deus quer, e não Deus aceitar aquilo que nós somos. Eis aí a razão de todos os males que existem na humanidade. O homem se esquecendo dos valores de Deus, se afastando de Deus, e deixando com que as coisas das trevas cada vez mais dirijam o mundo. E você não percebe, porque muitas vezes você não tem discernimento espiritual para entender uma ação do diabo. Uma ação terrível, uma cilada, uma arma que foi usada pelo diabo para destruir. Eu louvo a Deus, a irmã Dayana falou algo muito importante. Já preparando essa palavra, durante a sua ministração, quando ela falou a respeito daquilo que é gerado, daquilo que é gerado na nossa vida através das palavras. E é a pura verdade, porque eu me lembro e vou me lembrar sempre daquilo que Jesus deixou. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente vos causará dano. A autoridade de Jesus. Aí você costuma usá-la ao contrário. O diabo vai chegar para você e vai falar: olha lá, você deu autoridade para ele, ele está fazendo, eu vou cumprir. E aí as coisas ruins acontecem verdadeiramente. Nós temos que ser crentes maduros, que entendem a vontade de Deus. E entender a vontade de Deus, em primeiro lugar, é conhecer a Bíblia, né? Que é um defeito de muitas pessoas hoje em dia, que meditam pouco na palavra do Senhor. Em segundo lugar, dar ouvidos àquilo que o Senhor está falando contigo nas oportunidades que você tem de ouvir a palavra do Senhor, para que você seja uma pessoa diferente do que o mundo acha que você deve ser, e você se moldando cada vez mais àquilo que Deus quer que você seja. Que isso que é importante. Como Deus quer que eu seja, como Deus quer que você seja. Põe na balança e veja aquilo que você está sendo, e corrija os teus defeitos, para que Deus possa te abençoar, para que você seja uma pessoa irresistível às trevas e submissa ao poder de Deus. É assim que Deus, né, deseja agir na tua vida, né? Quanto maior o vaso, mais óleo dentro, mais unção, mais discernimento, mais poder, né? Mais contato com Deus, mais comunhão com Deus, mais as coisas que são de Deus são desejáveis. Desejar as coisas são de Deus hoje é muito complicado, né? Desejar as coisas santas, que as pessoas desejam pouco, ter as coisas são de Deus. Que você possa ser uma pessoa que cultiva isso na sua vida, buscando cada vez mais as coisas santas, as coisas que são de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Queria pedir ao Leonardo, ao Zé Antônio também, nos ajude aqui. Eu sei que não tem muitas pessoas hoje, mas distribuam para cada pessoa. Irmãos, foi feito com muito carinho, viu? É bem simples, mas foi feito com muito carinho, né? Mais para frente a gente faz algo mais elaborado. Foi muito em cima, foi de ontem para hoje, né? Eu sei que Deus vai usar, né, desta lembrança, para que você possa, né, nos momentos certos, ser alcançado por Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida espiritual, irmãos. Eu vou orar, né, para que Deus esteja tocando no teu coração e te mostrando aquilo que talvez você tenha entendido já, mas talvez Deus queira fazer uma grande obra em determinada causa já hoje. Talvez você esteja apresentando já ao Senhor, e o Senhor fala assim para você: é hoje, é hoje, é hoje que eu vou arrancar, é hoje que eu vou tirar, é hoje que eu vou destruir aquilo que é ruim, né? Porque aquilo que é bom já está construído. Só que o que é ruim está em cima do que é bom. Talvez seja o dia. Se não é ainda, se você ainda não apresentou essa situação ao Senhor, que você possa agora apresentar ao Senhor. Estava ministrando uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu te falava dos... Foi daí que saiu a inspiração, né? Falei assim: pastor, vou confessar. No trânsito, eu sou terrível. Eu não me contenho, pastor. Eu peco no trânsito, pastor. Eu evito sair de carro por causa disso. E olha, irmãos, você vai falar assim, a gente dá risada, porque é engraçado mesmo. Mas quantas pessoas estão vivendo isso? Ou em outra situação, né? Não aguenta ver o vizinho gritar, não aguenta ouvir música tal, não aguenta tal situação. E eu falei assim: olha, irmão, você tá fazendo algo que é bíblico, fugindo do pecado, mas um dia você não vai conseguir fugir. Você vai ter que dirigir. E Deus já te deu a liberdade. Você é livre. Você é livre. Então busque na liberdade de Cristo essa libertação, porque é um jugo, né? Precisa de libertação. Eu falei: busque no Senhor a libertação. Né? E está sendo prudente, olha que coisa bonita, né? Está sendo prudente, mas não basta. Porque uma hora ele vai ter que sair com o carro. Né? Ele tem que buscar a libertação. De Deus, né? Não é do homem. Ah, pastor, então, o senhor pode me libertar? Não posso libertar coisa nenhuma. Quem pode libertar é Cristo, que já deu a liberdade, que já deu aquilo que nós necessitamos. É só um exemplo que eu dei. Talvez você fale assim: então tem essa situação na minha vida. Então tem determinada. E quando acontece isso, eu viro um bicho. Quando acontece isso, tem que virar filho de Deus. Não vai virar bicho mais, não. Não vai virar mais bicho. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você quer? Então vamos buscar o Senhor, aleluia. Presente a Deus, fale com Deus.